Panorama Agrícola para 9 de maio de 2018, quarta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quarta-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 9 de maio para você. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Esse é o ditado de hoje. O programa desta quarta-feira tem uma entrevista especial sobre mudanças climáticas e o impacto no estilo de vida nas zonas costeiras.
Dica do dia.
Uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras e com pouquíssimos alimentos processados previne doenças como o câncer. O diagnóstico rápido e cedo de uma doença é o melhor remédio contra ela.
É hora das notícias.
Recepção ao turista e valorização do patrimônio cultural. Essa palestra de hoje, 14h, em Grão-Pará, que o extensionista da IPAGRE Eusébio Pazini Toneto fará. Vai ser no Centro de Convivência de Idosos, em Grão-Pará. Turista bem recebido, volta sempre.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola é com a bióloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande, Margarete Copertino. Ela fala sobre mudanças climáticas e os impactos nas zonas costeiras.
Nosso encontro é sobre mudanças climáticas, né, o impacto de mudanças climáticas e as implicações das mudanças climáticas na zona costeira brasileira, ou em zonas costeiras, né, e o que ocorre nos oceanos afeta as zonas costeiras. Assim, o que ocorre na atmosfera e no continente, o que está escoando pelos rios, também afeta as zonas costeiras. Então, na verdade, a zona costeira, ou as zonas costeiras de todo mundo, particularmente a zona costeira brasileira, ela é impactada pelas mudanças climáticas globais, né? Seja através da elevação do nível do mar, o aumento da temperatura do mar, processo de acidificação, seja pelo aumento da temperatura do ar, pelo aumento de intensidade de chuvas e pela descarga fluvial. Então é uma zona realmente com uma alta vulnerabilidade que é afetada por todos os efeitos e impactos da mudança climática global.
A senhora falou, professor, em acidificação, para o ouvinte entender, água mais ácida, é isso?
Isso, acidificação dos oceanos, que é chamado do outro problema do CO2, né? A gente tem um aumento das concentrações de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera. Esse aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, ele causa também o aumento das concentrações de dióxido de carbono na água do mar. Há um equilíbrio, né, entre esses gases, o que está na atmosfera passa para a água do mar, o que está na água do mar passa para a atmosfera. E tende a ficar um equilíbrio, né, das pressões parciais desses gases. Quando aumenta o CO2 na atmosfera, ele tende, o mar, né, os oceanos tendem a absorver esse CO2. Né? Então, o mar, na verdade, os oceanos estão absorvendo uma quantidade enorme desse CO2 que está sendo emitido. Aí o que acontece? Né? Você aumenta as concentrações de CO2 nos oceanos e você muda a química dos oceanos. Ele se torna mais ácido. Né?
E que outras implicações as mudanças climáticas têm ocasionado nos oceanos?
Bom, as implicações são, né, são diversas. Então, eu falei agora só de fatores, digamos, abióticos, né? Aumento da temperatura, aumento da elevação do nível do mar, né? E a acidificação dos oceanos. Todos esses impactos, todas essas mudanças, né, elas vão provocar impactos na biodiversidade, nos organismos. Né? Tem organismos que são, alguns são mais, outros menos, né? Varia, mas que são todos têm algum tipo de vulnerabilidade, alguma sensitividade, por exemplo, o aumento da temperatura, por exemplo, ao processo de acidificação, né? A elevação do nível do mar vai afetar diretamente as populações humanas que estão vivendo nas zonas costeiras, né? Aqui em Florianópolis, a gente tem aqui um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que está justamente estudando as implicações de elevação do nível do mar, aumento da intensidade de tempestades, né, e da força das ondas sobre a cidade de Florianópolis, sobre muitas regiões costeiras do estado de Santa Catarina também. Então, todo o litoral e as cidades grandes, né, no litoral brasileiro são cidades altamente vulneráveis à elevação do nível do mar, aumento das tempestades, aumento da temperatura, por exemplo, também vai provocar, vai causar impactos a organismos marinhos, por exemplo, que podem ser, que têm importância pesqueira, né? Ao camarão, né? A tainha, né? A curvina, né? E isso vai afetar diretamente as populações tradicionais, o pescador, né? E a sociedade. Então, todos esses efeitos, eles vão afetar os organismos, as plantas, os peixes, né? Os crustáceos, com consequências para nós humanos, então para toda a sociedade. Então, quando a gente fala sobre impacto das mudanças climáticas, a gente tem que sempre pensar que nós estamos causando e nós estamos sendo afetados diretamente.
Professora Margarete, quando se torna crítico isso, ou já estamos num nível crítico?
As mudanças climáticas, elas já estão ocorrendo. Não é mais algo que é o futuro, elas já estão ocorrendo. A elevação do nível do mar já ocorreu, já se elevou ao longo do século e a tendência para os próximos anos, na verdade, as estimativas, o que se diagnosticou, o que se prognosticou, se previu no passado, a tendência é que, na verdade, essa elevação está mais acelerada do que os próprios cientistas previram.
Medidas simples que cada um de nós, em nossas casas, pode fazer para estancar ou reverter esse processo?
Bom, as medidas, né, as implicações das mudanças climáticas e o que podemos fazer está em todos os níveis, né, a nível dos cientistas, a nível de governo, a nível das negociações mundiais, mas cada um de nós, né, como cidadão, já deveríamos estar envolvidos com isso. Não tem como isso ser resolvido, os cientistas estão estudando, não tem como eles resolverem sozinhos o problema, assim como não tem como o governo resolver sozinho. Toda a população tem que estar envolvida, né? Então, se eu vou passar, então, para a minha prática diária, né, de cidadã, né, eu tenho que ter, monitorar as minhas práticas, né, que, poluidoras de consumo, né? A gente vai falar de hábitos de consumo. Qualquer, né, tipo de consumo, qualquer coisa que tenha implicação em emissões de CO2, nós estamos contribuindo para o aumento de CO2. Então, até mesmo, não é só o carro que eu estou andando que está poluindo, mas toda a quantidade de coisas que eu estou comprando, que eu estou adquirindo, né, existe uma pegada ecológica, uma pegada. Ela passou por um transporte, ela passou por uma produção que envolveu liberação de CO2 e de outros, né, gases para a atmosfera. Então, o cuidado que a gente tem também com, até mesmo com o lixo, com o dispor, né, desse lixo, a quantidade de o que a gente está consumindo, de onde vem essas coisas. Elas estão vindo, você está consumindo coisas que estão levando, atravessando o mundo, né? E usando diversos meios de transporte e diversos meios impactantes e poluidores, ou você está tentando ter um consumo local, onde você está contribuindo para a economia local e ainda, né, não impactando ou não contribuindo para esse impacto e poluição. Então, essas são atitudes individuais, né, que eu particularmente penso muito nisso e tento aplicar. Obviamente que a gente vive, né, precisa da energia elétrica, precisa andar de carro. Então, tem algumas questões são maiores que necessitam de uma atitude a nível de governo, a nível de indústria, né, para mudar a matriz energética. Mas nós, como usuários, como consumidores, podemos fazer um papel também de pressão né, de exigência e de pressão junto aos governos municipais, estaduais, federais e junto à indústria. Nós, como consumidores, poderíamos boicotar, nós, consumidores, poderíamos falar e fazer uma campanha, né, por exemplo, de promover uma mudança da matriz energética, de promover energias alternativas, né, que sejam renováveis, né, não alternativas, que sejam renováveis.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Margarete Copertino, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.